Vou começar a gravar aqui, entrevista com...
O senhor vai dizer.
Ah, é difícil dizer, né?
A gente vai lhe ajudar.
Isso, vai ajudando porque...
Tem umas perguntinhas prontas aqui.
É principal saber o que vocês querem, né? Onde está o objetivo da
claro,
coisa.
Claro.
Porque o tempo começa a apagar muita coisa, memória vai para o espaço. Então eu não tenho detalhes, eu tenho épocas, entendeu? Movimentos que aconteceram, por que que aconteceu esse movimento. Nem sei por que aconteceu, não tem mais época. Não, é sério, a gente não sabe, né? De repente houve a Sociedade Brasileira de Citologia, resolveu fazer conversas sobre isso. Me chamaram, eu digo, olha, na base de médico, não adianta, porque se você for fazer diagnóstico de citologia com médico, você vai precisar de 100 mil médicos, sei lá. Você vai... Ih, é lá. Não é aqui, não, é lá, né? Você vai precisar de uma quantidade enorme de médicos, especialistas, pior, e você não vai conseguir. Então tem que haver um outro meio, né? O meio foi... O técnico, biólogo, citotécnico, etc. Então tinha que tocar isso para frente. E eu fui um dos camaradas que começou realmente a formalizar o curso de técnico, incentivar isso, explicando por quê, né?
Quando isso, Tomara, mais ou menos?
Ah, espera aí, agora você me pega, Renato. Faz muito tempo já. Foi na época que começou, ainda quando eu estava nas pioneiras ainda, que era o hospital 1, né, de você?
Não, 3.
É, era pioneira. Essa época, ainda do Campo da Paz, do Gozo, entendeu? Ainda fui dessa época que começou.
Você participou da escola?
Hein?
O senhor participou da escola do Campos da Paz? A escola de citopatologia?
História do Campos da Paz, qual?
Não, a escola.
Mas o Campos da Paz não teve escola nenhuma, ele não fez nada. Ele era só gogó. Aliás, era muito bom de gogó. Né?
Doutor?
Ele era ótimo.
Então vamos retornar um pouco. Mais no início da sua história, o Paulo vai falar um pouco, ele está preocupado em saber a sua formação. O senhor é médico, formou-se aqui no Rio?
Aqui no Rio mesmo. E olha, você vai ter uma surpresa. 1950. Imagina só que
coisa.
Faculdade
do
Brasil.
Hein?
Na Faculdade do Brasil?
É, sim, na Neumanniana, antiga Neumanniana. Hoje foi escola de medicina e cirurgia. Agora eu não sei quem está associado com esse negócio.
Acho que é Unirio.
Muda, Unirio, muda, Uni, eu não sei mais.
E aí depois que o senhor se formou, o senhor se especializou em quê? Clínica?
Não, no princípio a gente quando se forma é cheio de ilusão, né? Vai salvar a humanidade, etc. Eu trabalhei durante 12 anos, mais de 12 anos, no Hospital Paulino Werneck, no pronto-socorro, na Ilha do Governador. E lá eu aprendi muito, porque eu lidava com o povo, quer dizer, com o acidente, com essa coisa toda, né? O trágico da medicina sempre bate no pronto-socorro. E aí eu aprendi muito, durante 12 anos eu trabalhei lá. Aí veio a história das pioneiras, comecei a trabalhar nas pioneiras, já voltado para a parte... laboratorial, vamos dizer assim, né?
Nas pioneiras o senhor não atuava como clínico?
Não, na parte de citologia mesmo, o laboratório de lá.
E como é que foi esse interesse pela citologia? Como é que o senhor foi para as pioneiras sociais?
Não, eu fui para as pioneiras sociais em função de conhecimento, foi Paulo Barata Ribeiro, que é dessa rua aí, o nome é famoso, é Paulo Barata Ribeiro, um grande ginecologista. Foi diretor lá e me levou, queria que eu fizesse parte do laboratório lá.
Mas assim, profissionalmente, como é que o senhor saiu da clínica e foi para o laboratório, para a citologia?
É, foi esse caminho, quer dizer, saí saí da. Não fiz clínica, não fiz, não, vamos dizer assim, não construí, não produzi um laboratório para mim, pessoal, particular, não. Sempre trabalhei em função do governo, sempre.
Saúde pública, né?
Sempre saúde pública. Desde essa época que eu faço isso. Já vai alguns anos, alguma coisa, mais de 50.
Tem um decreto de junho de 1975, o senhor falou que sempre trabalhou na saúde pública, né? É um decreto de 1975 expedido pelo Floriano Faria Lima, na qual a sua especialidade muda de clínica médica para saúde pública. É, o senhor lembra disso? Sabe por quê que foi?
Floriano de quê?
Era o governador. Faria Lima.
Ah,
governador.
E aí mudou a especialidade do senhor de clínica médica para saúde pública. Isso esteve relacionado à citotecnologia ou alguma outra coisa? O senhor se lembra disso?
Não, não me lembro não, porque essas passagens a gente sempre é carregado, né? Você nunca pertence a um determinado aporte, você é levado pela onda. E assim, eu sempre brinco com a história do Banco Banerjee. Era da prefeitura, trabalhava na prefeitura, era lá do Paulo de Venec. E você, de repente, vem um decreto que você diz, e o banco é vendido. Mas não pergunta a você se você quer ou não, não. É gado, né? Pegou no campo, carrega. E assim você é da saúde pública também, você é carregado também. Necessariamente tinha grandes amigos, conhecidos, trabalharam comigo, etc. E sempre a gente fez um contato muito bom nessa área e tocou bem a história, a coisa foi bem. Tanto que hoje em dia aquele do departamento do INCA, que está muito bem organizado, né? Eu trabalhei lá durante 2 anos e meio no setor de engenharia, por isso que eu te digo, ia sempre lá, ia 3 vezes por semana, ia lá para discutir com os 2 engenheiros responsáveis para fazer aquele CITEC, o PITEC na época, que é, hoje em dia é um departamento da Polícia Federal. Né?
Mas vamos retomar, o senhor então estava no Paulino Werneck e se transferiu para as Pioneiras.
Não.
Foi isso?
Não. Trabalhava para
lá. Ah, sim. O senhor começou.
Um é lá plantão.
Sim, acumulou.
Né? Sexta-feira, teu dia.
Começou a trabalhar nas Pioneiras. Como é que foi essa trajetória nas Pioneiras?
Trajetória em que sentido?
O seu trabalho lá. Como é que fluiu?
Fluiu muito bem. Funcionou bem. Estabilizou-se bem. O programa de treinamento de pessoal, o citotécnico, também foi iniciado nessa época, e eu fui até, na época, fui bastante criticado pelos colegas, porque eu estava ameaçando a clínica deles com citotécnico. Citotécnico tira o lugar do médico, o técnico do laboratório, então aquele negócio. Então fui muito criticado, tive que trazer o pessoal. A razão de, olha, é melhor você ter gente que trabalhe bem e faça para você. É uma evolução da sua especialidade, não o decréscimo dela. Então a coisa fluiu bem, quer dizer, nas Pioneiras eu consegui, eu não me lembro bem ainda, não sei o nome, não me lembro o nome dele, um rapaz que era do Pedro II, um professor do Pedro II, que me pediu vaga nesse curso. Então veio um bando de garotos segundo lá para as Pioneiras para fazer. Então você começa a mostrar o microscópio, começa a mostrar células, você vai levando o pessoal. Foi bastante proveitoso. E um deles, um médico, agora não me lembro o nome dele, meu Deus do céu, estou esquecendo. Mas se eu lembrar, eu falo. Ele destacou bem, um rapaz muito inteligente, ficou na saúde pública e depois ficou no Ministério da Saúde, trabalhou até junto com o Pinotti, acho uma coisa assim. E foi muito bom. Ele começou lá nessa turminha de Pedro II. E assim várias pessoas começaram a fazer o curso motivado por ele.
Quando o senhor teve ideia de organizar o curso, o Papa Nicolau já era feito, assim, larga escala? Como é que era a relação com a endoscopia? Já prevalecia feito, o Papa Nicolau?
Era feito, mas não em larga escala.
Até por falta de quem lesse lá. Sim,
exatamente. Falta de quem desse o diagnóstico.
O senhor teve apoio, teve infraestrutura para organizar o curso? Como é que foi a sua batalha para organizar o curso?
A batalha foi didática, de autodidática. Daquilo que você conhece, começa a querer transmitir para os outros. Depois vieram os especialistas, claro. O Inca tinha os especialistas em pedagogia, não sei o quê, estrelas, etc. E lá foi a coisa, mas o princípio foi um autodidatismo que eu levei para frente.
Facilidade material, microscópios, salas?
Sempre dificuldade. Sempre se arrumando carro velho, né? Objetivo de um ou do lado do outro, e aí vai.
E esse curso ficou quanto tempo nas pioneiras?
Nas pioneiras? Depois passou para o Inca, né? Mas foi isso, começo, foi da época, exata, eu não te posso dizer. Mas ele evoluiu bem, depois passou, foi absorvido pelo Inca.
Ele esteve na 13 de maio, lá no PAN 13 de maio?
Eu passei porque eu era chefe do laboratório do PAN 13 de maio. Laboratório de patologia clínica. E a citologia era paralela lá. Então eu fazia o dublê, as duas coisas.
Então, ele, o curso lá foi em paralelo com as pioneiras?
O curso é onde?
Na 13 de maio?
Foi.
Ele não se transferiu?
Não, pioneira não. Pioneira praticamente não existia quase mais naquela época.
Ah, então ele se transferiu?
Já estava passando para o Inca. Tanto que eu sou funcionário do Inca, né?
Então o curso se transferiu das pioneiras para o PAN 13 de maio. É isso?
Das pioneiras para o PAN 13 de maio. Daí então galgou para outros voos, vamos dizer assim. Entendeu? Lá para lá o Inca.
Venezuela, né?
Venezuela, e aí foi muito trabalho, convencimento, foi o pessoal do como é que chama? Agora não me lembro o nome dele, o superintendente do INPS. Nildo Guiar, morreu há pouco tempo. Era muito amigo meu. Então ele confiava muito em mim. E funcionava, tinha muita verba do INSS, do INAMPS, na época, para o PAN 13 de maio, com verba designada para o laboratório de psicologia. Já começava a receber material de outros lugares e por aí vai. Depois, então, passou a ter universalizar a coisa. Eu batalhava naquela época muito pela informática. Diga-se de passagem, o Inca nunca deu muita bola, começou tarde, mas ele perdeu uns 10 anos de informática, uns 5 anos de informática. Eu queria, no começo, jogar informática nesse negócio, e tive dificuldade. De técnico, eu não era especialista. Mas tive dificuldade. Mas conseguimos. Depois então eles gostaram, é tal negócio, provaram o doce, gostaram. Aí desenvolveram a coisa. Hoje em dia, aquele Bitec lá, o Titec, é uma beleza, né? Uma potência. Você conhece?
Isso.
Já esteve lá?
O senhor esteve presente recentemente, há um ano, na reinauguração.
Foi.
Isso, não foi?
Foi. Estive lá de novo. É mais ou menos do que era, só um pouco mais sofisticado, claro. Tal, gente mais treinada.
Mais facilidade.
Aquele pessoal todo que está ali, fez o curso no próprio, no próprio local, né? Então ficou muito bem adaptado ali. Então, gente que eu conheci garotinha, já está cheio de filhos e por aí vai.
doutor, como era a relação das sociedades, a sociedade de histologia, com essas escolas?
Ih, rapaz, só faltaram atirar com calibre 12, de chumbo grosso. Pois, caíram em cima de mim e queriam comer vivo. Mas é besteira, eu dizia a eles, é bobagem, vocês estão brigando à toa, deixa esse troço evoluir que é bom para vocês, é bom para o laboratório de vocês. Porque o problema deles era o laboratório particular, né? Quer dizer, a clínica particular, era o principal problema deles. Deixa, pô, quanto mais tiver, melhor, e você pode usar esse pessoal para você. Você mesmo usar essa gente, que é o que aconteceu. Hoje em dia, todos os laboratórios de psicologia trabalham com o setor técnico, todos eles. Então, era uma vantagem para eles. Mas até entender isso foi uma dificuldade. Fizeram até cortar meu pescoço. Ai, meu Deus.
E o senhor, nesses primeiros cursos, o senhor se lembra a organização do curso, as disciplinas?
As disciplinas foram divididas por nós mesmos, quer dizer, o grupo de lá, né, de médicos.
Quem era esse grupo?
Um carro e outro trabalhavam lá, dividido por eles, discutido, se valia a pena fazer assim ou assado, da primeiro a teoria. No quadro negro, depois passar para a prática, ter dificuldade na prática, os monitores para controlar o pessoal que está olhando, entendeu? Projeção, aparelhos de projeção, para discutir os casos, etc. Foi muito bonito o negócio. Depois. Até lá foi um suor só. Aí.
O senhor podia falar um pouco mais sobre as pioneiras sociais? De que forma. Desculpa, me enrolei. Me enrolei aqui.
Foi mais enrolado é que eu.
E no final dos anos 60 e início dos anos 70, sobre as campanhas e o controle e prevenção do câncer de colo de útero e o papel do citotécnico nisso, como que o citotécnico, depois de formado, se ele era absorvido pelo mercado, pelo setor público, né, pela saúde pública, ou se ele também era absorvido pelo setor privado, o senhor... Você lembra disso?
Ele é mais absorvido pelo setor privado, porque o setor público nunca deu muita bola, não. Sempre aquele problema, ressentimento de ter um, né, ter um inimigo fazendo mercado contra você. Então sempre aconteceu, tinha sempre um pouco. Agora, o setor público nunca se interessou. Muito. E depois começou uma onda e tal, né? Aquelas ondas, aí campanhas e outros bichos mais. E o problema pior não é esse, o problema pior é você controlar esse pessoal. Porque você vê, você trabalhar num setor, você dá um diagnóstico perigoso, diagnóstico suspeito, perigoso. Que você faz com essa pessoa? Ela tem que ser examinada, a história do. A pioneira 3, né? Então, quem vai controlar esse pessoal, aonde, que época, quando, que espaço de tempo você tem que dar, evolução das coisas, onde você vai tratar, você pega um caso grave que tem que ser operado, você tem que encaminhar, você não vai deixar a pessoa sentada num banquinho lá, porque tem um câncer de colo de útero. Então, tem que mandar para algum lugar. Então, tem que controlar esse lugar para receber. Foi assim, as pioneiras foram assim, do INCA, né? Ficou uma unidade especializada em ginecologia, né? Ainda é, né? Não sei.
O HC3 agora é só câncer de mama.
só de mama.
Câncer ginecológico?
Largaram outro, jogaram outro na lata.
Ele estava naquele hospital que era do Inamps, atrás da rodoviária. O câncer ginecológico é ali. Vale a pena o senhor conhecer, ele está todo reformado, está muito bonito.
Não é o hospital de oncologia, né?
É, o antigo hospital de oncologia, que agora é do INCA, chama HC2.
Ah, é? É. Mas essa eu não sabia.
É. E está reformado, está muito bonito.
É.
O câncer ginecológico, o útero, está ali agora.
É bom.
Não está largado.
Jogaram fora.
Não. O seu trabalho não foi em vão.
Doutor, no início o senhor falou do Campos da Paz, o senhor falou que ele era gogó. Por quê?
É demais, porque tem foi, pô. Não sou eu que estou dizendo que dá com a gravação. Cada filho dele. Mas ele sempre foi. Não sou eu que estou dizendo. Ele na época já era conhecido. Aí eles ficaram, eram dois, né? Ele e o primo da Sara. Ele é negócio do ortopedia, Sara, lá em Brasília, começou lá. É, ele e o primo dele, que é esse. O primo ganhou uma parada, ficou com Sara, ganhou. Ele ficou com câncer de colo dele, ele perdeu. Né? Não foi à frente. Entendeu? Tanto fez que dispensaram ele dessa parte, porque ele fazia muita vantagem, muita bobagem. Tecnicamente não, mas administrativamente. Era meio falho nessa parte, porque tem muito. Vangloriava demais da capacidade dele. Então começava a extrapolar coisas. Eu acho, não sei, essa é minha opinião, pode estar errado. Não quero que os descendentes dele me acionem de justiça. Mas ele era.
Inclusive,
problema de consultório dele, etc. Eu tinha problema.
Doutor, me responde uma coisa para um leigo. Hoje é normal para as mulheres irem aos consultórios e fazer seus exames papanicolau.
Sim.
Quando isso começou no mundo dos consultórios, no mundo privado, das mulheres e seus médicos? Virou mais moda?
É, isso começou com o americano, né? Com o próprio Jorge Papanicolau, que procurando uma coisa encontrou outra, né? E ele começou a tocar a trombeta nesse negócio, para tocar para frente. Ele descobriu, né? Descobriu uma coisa. Então, você, quando descobre, você aproveita, mas você pode. Ele começou assim. Depois passou para o Canadá, para um canadense que fez uma campanha enorme, 500 mil mulheres, uma coisa assim, que era o processo de a mulher ir no consultório do médico, e o médico colher material e mandar para ele. Então ele formou uma unidade gigantesca. Não deu tanto resultado assim, porque exatamente você chega a um ponto e começa a estrangular. Quer dizer, tem colo de útero demais, mulher demais, câncer demais, e o que você vai fazer com isso tudo? Você tem que controlar isso muito bem, né? Que acaba dando pra cara no chão.
E no Brasil?
Hein?
E no Brasil isso chega...
Não, o Brasil nunca foi adiante nisso, não. Só regionalmente, quer dizer, o INCA, no caso tem aquele da Baiano, como é o nome dele? Tem Prudente em São Paulo, tem outro na Bahia também, trabalha muito bem.
Quando, vai? Quando isso se popularizou? Quando ficou uma coisa natural das mulheres procurarem o Papanicolau?
Ah, mas isso foi mais a mídia, né, a imprensa, que vinculando esse problema do exame, de fazer o exame, tarará, tarará, levou isso para frente. Agora precisou uma retaguarda para segurar isso, né, porque a mulher chegava no médico e disse, doutor, você não vai fazer o exame de mama, né? Ouvi muitas queixas desse tipo.
Então, o senhor diz que isso foi muito mais uma iniciativa das pacientes do que dos médicos?
Sim.
A paciente informada pela mídia ia lá e cobrava?
A mídia cobrava, começou a cobrar. E aí começou, o camarada começou a ficar, né, pisar em ovos. tem que mandar para alguém, quem eu vou mandar, aí começa, começou a coisa. E aí desenvolveu mais, a não ter esses programas, tipo, programas públicos, de INCA e outros próprios municípios, etc. Esses programas é que realmente evoluíram. O resto não é o resto. O resto é o resto. Os anos se passaram, as coisas evoluíram. No momento, acho eu, quer dizer, pelo que eu tenho visto, lido, etc., recebo pouca coisa do INCA, não recebo muita coisa sobre informações desse tipo. Tenho ainda alguns citotec que me telefonam, perguntando se eu estou vivo, que é uma coisa difícil. E aí a gente bate papo, pergunta e tal, mas não tem assim informações muito, muito certas, não. Diga.
O senhor dirigiu essa escola de formação até quando? Foi Pioneiras, 13 de maio, Venezuela, até quando o senhor levou isso?
Foi quando, e era o próprio INCA, né? Foi no próprio INCA, foi. Eu não me recordo agora muito bem, não. A época em que, o que aconteceu, por que, quantos anos os movimentos, mas tudo muito ligado ao INAMPS. Muito ligado ao INAMPS. Porque é quem fornecia a verba. O INCA não fornecia nada. Humberto que...
Só os doentes.
Agora, o INAMPS não. Esse fornecia e incentivava, inclusive, grandes amigos. O Nildo morreu, mas tem um outro. Também gostava muito dele. E ele fornecia material para a gente, verba, etc., consignado ao diretor do posto, que passava para a gente. Enfim, por aí.
Então, progressivamente, o curso se estruturou bem?
Estruturou. De início foi muito bom. Aliás, foi bom porque ele continuou, né? A ideia em si continuou bem. Não a estrutura muda, né? Agora a ideia permanece.
Sempre formando 15 pessoas por ano.
Hein?
Sempre formando 15 alunos por ano.
Estão formando agora?
Quantos citotécnicos?
Ah, variava muito. Pelo seguinte, foi estabelecido um convênio com as secretarias estaduais e municipais de saúde no Cone Sul, mesmo no Norte e Nordeste, para justamente você chamar pessoal para fazer o curso. Agora, para fazer, chamar o pessoal, você tinha que alimentar e dormir, né? Então, com isso, você conseguiu. O INCA forneceu um hotelzinho, a turma ia para lá, ficou durante um ano. Agora, era um ano ferrado. Um ano ferrado, não, duro mesmo, negócio duro. E muita gente saiu, foi para o Nordeste.
Cada turma tinha, em média, quantos alunos?
15 a 20. 20, em geral. Eu acho, não me lembro com certeza não, mas é por aí. Cada do problema dos microscópios. Quantos microscópios eu tenho? Eu tenho 20, ponho 20 alunos. Não adianta, né? Então, eu ficava o dia inteiro, recebia material, fazia diagnóstico, depois era analisado, avaliado, enfim, por aí vai. Coisa vai por aí.
Por que o senhor deixou a direção do curso? Por que o senhor saiu?
Porque fiquei velho. No fim é isso. A gente envelhece, não tem mais pique, né? Não tem mais toque para fazer essas coisas, não dá. Aí não dá mesmo.
E quem lhe sucedeu?
Não sei. Eu não sei, vocês é que sabem. Eu não.
Mas depois da sua saída, o senhor tem notícias de como o processo evoluiu. O senhor acha que foi bem?
Foi. Foi que está lá na Venezuela, no caso do Porto, não sei o nome. Ele está lá, funcionando bem, com arquivos, com controles. Depois chegou uma perfeição de informática, no sentido de você você controlar a doente, quer dizer, marcar a próxima consulta. Se dava um diagnóstico X, ela era marcada para tal data e era avisado, quer dizer, um serviço, vamos chamar assim, quase que perfeito, né? A doente se sentia valorizada porque recebia um aviso que teria que voltar lá para receber o diagnóstico, fazer tratamento, etc. Então foi muito bom.
O senhor sabe que até hoje existem tensões, existem divergências entre os citotécnicos e os profissionais de nível superior, sobretudo os médicos. E os citotécnicos até hoje lutam para serem uma profissão formalizada, reconhecida. Ainda não conseguiram. Como é que o senhor vê esse processo? Em algum momento o senhor participou disso?
Eu briguei muito nisso, nessa época. Porque eu achava o seguinte, que você tem que ter uma profissão, entendeu? Tem exigências, vamos dizer assim, segundo grau, biologia, sei lá o quê. Entendeu? Mas você tem que ter uma profissão. Sai no caderno brasileiro de profissões lá, no Ministério do Trabalho. Você não pode ficar técnico de quê, né? Então eu lutei muito por isso. Quase consegui, mas não consegui não. Tive que sair antes.
Lembra quando foi esse quase?
Ah, não tenho ideia não. Faz muito tempo, me lembro não.
Mas até hoje eles estão no quase.
Estão no quase. É difícil realmente. Isso tem que vir através do próprio ministério, numa evolução, vamos dizer assim, de política. Quer dizer, que um grupo de deputados, ou sei lá o que, os senadores juntos com eles para fazer, façam um projeto, enfim, alguma coisa que possa legalizar essa turma. Fazer, não é legalizar, é você fazê-lo sentir que ele tem uma profissão, é um profissional, né? Então.
Há pouco o senhor mencionou a Escola de Formação de Citotécnicos de São Paulo, da Bahia. O senhor sabe se existia alguma diferença entre a formação daqui do Rio para São Paulo, para da Bahia?
São Paulo andou muito bem, do que eu tive notícia. Nós chegamos aí até para formar um grupo, até o Ceará. Foi financiado lá pelas pioneiras, um grupo para ir lá, no qual eu fui para organizar lá um sistema. Caiu naquela história. Os médicos, sempre a gente entra no meio, tenta conversar, etc., mas não vai. Chega um certo ponto que não vai ver nenhum curado e não vai. Mas um dia eles vão conseguir.
Esse grupo que foi para o Ceará, era um grupo só daqui do Rio de Janeiro ou formado por gente de São Paulo também?
Só daqui. Do grupo nosso lá, organizamos lá uma meia dúzia, porque não podia ter muita coisa em função do custo, né? E fomos lá no Ceará, fomos muito bem recebidos, entendeu? A chefe da médica lá era uma mulher belíssima, era mito qualquer coisa lá, então. Eu fiquei muito entusiasmado com o programa.
Compreensível.
Com o programa.
Claro.
Mas eu nem sei que fim levou a história. Nunca mais tive notícia.
E a médica, professor? E a médica?
A médica também não.
E o senhor não tinha contato com os paulistas do IDEBOG?
Muito fraco. Os baianos também muito fracos. Só em congresso, né? Que a gente mantém um certo contato.
O senhor tinha ideia do currículo, o modo como eles formavam os citotécnicos na Bahia e em São Paulo? Era o mesmo? Era parecido com o que se fazia aqui?
Era muito parecido. Não tenho ideia, até não iguais não. Eles se baseavam muito no norte, porque tivemos um certo êxito, né? depois unido ao Inca, que é uma potência. Então, eles ficaram retomando o meu trabalho. Mas eu não perdi. De jeito nenhum. Deixa ela. Mas diga. Um congresso a gente discutia muito isso. Mas...
Era um congresso de medicina, da Sociedade Brasileira de Citologia?
Era um congresso de citologia, no geral.
Tá.
A gente discutia muito, ouvia os velhos amigos que tinham ido falar, etc. E por aí vai.
E, por exemplo, vocês conseguiam nesses congressos de citologia? Existia uma mesa redonda sobre a citotecnologia? Vocês conseguiam organizar?
Discutidos os programas, os processos, etc. As vantagens, desvantagens, enfim, por aí.
E aí, com o avanço das novas tecnologias, da microscopia, né, dos microscópios, de que forma isso mudou a formação do citotécnico e como que isso era absorvido dentro desses congressos?
Não sei te dizer, filha, mas eu acho que está indo bem, quer dizer, não evoluiu, entendeu? Mas está indo bem, quer dizer, há a consciência do médico em geral em relação ao citotécnico. Muito médico que eu conheço tem citotécnico trabalhando para ele, entendeu? Manda material para o citotécnico. Controla a paciente, enfim. Eu acho que funcionou bem. Agora ela não evoluiu porque isso não tem realmente condições de evolução muito bem. Medicina nunca evolui muito bem, não. Ela sempre vai e para. Né? É o Manuel de Abreu. Ih, agora não tem mais problema. Até a radiografia, até Manuel de Abreu. Cadê o Manuel de Abreu? Turma nem ouve, nem sabe quem é.
Eu nem devo saber quem é Manuel de Abreu. No meu tempo, todo mundo tinha uma carteirinha.
Hoje só sabe quem é Manuel de Abreu quem mora perto do Maracanã, porque tem a rua Manuel de Abreu.
Doutor, o senhor conheceu esses personagens mais que ficaram famosos, né, nesse mundo da prevenção do câncer de colo? Por exemplo, o Ripper.
Ripper?
É. Ele era
um entusiasta da colposcopia, né? Muito bom a
colposcopia. E da sociedade de citologia? Quem era?
A sociedade mudava, eram os mesmos colegas. Por incrível que pareça, eu fui presidente. Fui presidente da sociedade, não conta pra ninguém não. Eu fico aqui. Até isso aconteceu. Então mudava, entendeu? Um para o outro, para o outro. Uma hora era um, outra hora era outro.
Boa tarde.
O senhor foi presidente em que época? Que década, assim?
Não me pergunta época, nem data, nem nada disso. Eu estou fora.
Mesmo o senhor como presidente da sociedade, o senhor não conseguiu ajudar o senhor?
Não, mas era pequenina, a sociedade era meia dúzia de gato pingado, não tinha ninguém com ele.
Não tinha força?
Não, nenhuma, nada. Estou ali no colega, tá? Olha, agora você vai ser presidente agora, hein?
Igual condomínio.
Sim. Esgotei o assunto.
Vamos ver.
Falei demais.
Não vamos nos precipitar.
Vamos dar esse ano.
O que mais?
O senhor lembra de reformulações no currículo do curso de formação dos citotécnicos ou de algum tipo de padronização dos currículos, das disciplinas?
É, muita modificação em função da própria época, das condições financeiras. Se você tem condição financeira, você pode mudar muita coisa. Se você não tem, tchau, não pode fazer mais nada, né? Então, você tem que ter microscópio, você tem que ter equipamento mais sofisticado para treinar, ele por aí. Se você não tem, não adianta você reformular muita coisa. Fica no seu padrão, faz o seu citotécnico. honesto, direitinho, bom, e fica aí mesmo. Não tenta voar muito alto, não, porque, gente, essa é a minha impressão, eu posso estar errado. Você precisa de muita base para fazer essas coisas, não pode fazer, vamos dizer assim, um programa mundial, né? Coisas que não tem sentido. Depois eu nem sei se isso funciona mesmo. Era muito discutido o problema do Papa Nicolau, do controle, na época, se vale a pena fazer...
A qualidade do exame?
Não, não é a qualidade, não. Ou fazer o exame. Entendeu? Era muito discutido. O inglês discutia muito, eles achavam que não era. É colposcopia e olho, fim de papo. Negócio de Papa Nicolau é conversa. Então, o que você vai dizer? Vai discutir? Não vai mesmo. Tem estatística deles, etc. Acha que é preferível. Agora vem o problema dos elementos que estão fornecendo um movimento de... Puxa, peraí, dá uma parada aí.
Não, tem problema, depois a gente corta.
Depois a gente corta, só deixa boa.
À vontade.
Problema dos micro-organismos que estão...
HPV,
que estão agora em evolução, no sentido que agora já estão querendo fazer vacina, que bom, ótimo. Nasceu mulher, dá vacina, não vai ter mais chance de fome. Adeus, só teste, vou morrer tudo de fome.
Né? O senhor acha que corre esse risco?
É, se você tem uma vacina, acabou. Não tem mais nada o que fazer, né? Aí você conversa, não tem vacina nenhuma que vai resolver. Tem que ser controle mesmo, observação, controle, cuidado. É por aí que vai.
O senhor, como retaguarda laboratorial, chegou a participar de alguma campanha?
Muito.
De prevenção?
Muito.
Conta pra gente um pouco.
Não tem. Campanha é campanha, né? O tipo da coisa que começa, assim, incendiária, etc., depois vai diminuir, acaba. Acaba. De repente, olha, não tem mais campanha, acabou. Acabou o dinheiro da campanha. Aí danou-se. Então é sempre assim. Mas que participei de várias campanhas. Nada muito proveitoso.
Se não tem sequência.
Não adianta. Esse do Pitec não. Esse aí realmente funcionou, está bem, está funcionando direitinho, tem controle, já tem comunicação, entendeu? Bem controlado, bem evoluído no sentido do diagnóstico, do controle da paciente, etc. Isso aí sim. Agora, fora isso, é mais arrobo, né? Campanha, vamos fazer campanha contra a verruga e por aí vai. Entendeu? Essas coisas inflamam o povo e tal, mas não...
Em São Paulo, a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, apoiou algumas campanhas, inclusive importantes em Campinas. Aqui no Rio, houve alguma com esse tipo de apoio que o senhor tem participado?
Não.
Eram campanhas do governo, né?
Bem...
As campanhas aqui eram do governo do estado, do governo do município?
É, em geral do governo do estado, do município, em geral ali em Nantes, né? Nantes é que sempre foi o pagador. Olha a aguinha. Maravilha. Aguinha para os pobres.
Falando é que precisava beber, né?
Vou deixar aqui, tá?
Doutor, conta alguma coisa pitoresca da sua parte profissional. Estou curiosa.
É meio difícil, né? Passei por tanta coisa. a gente acaba esquecendo realmente. É muita coisa engraçada que aconteceu. Já caiu no tempo.
Ai, Deus.
É difícil de lembrar. Mas valeu a pena. Até agora eu acho que valeu.
O senhor mencionou esse debate entre colposcopia, utilização da colposcopia ou do Papa Nicolau. Como é que se deu isso no Brasil? Teve?
Como é que o quê?
Como é que se deu isso aqui no Brasil?
Batalha?
Essa polêmica.
Essa polêmica. O que, que você
não
acha?
Assim, é igual a de Tararé. Você conhece a história da Batalha de Tararé, né? A Revolução. Ele sabe. É a batalha que nunca aconteceu. Batalha de Tararé. A mesma coisa, não houve batalha nenhuma. Cada um puxava a brasa para o seu certinho. Achava que era um grande colposcopista e que com ele não tinha papo. Ele resolvia tudo. Já o citologista chegava a conversa, você não está vendo nada. E aí vai, ficou nisso, acho que não houve guerra assim.
Declarada
entre médicos.
E o senhor, pela sua ligação com o laboratório, se aproximou da questão da citologia do Papa Nicolau. Mas como é que um belo dia o senhor acordou e falou assim, eu preciso formar técnicos para lerem isso? Como é que foi isso? Foi uma revelação?
Não. Eu não tive revelação.
Teve necessidade.
Não, porque sempre se fala de é preciso você fazer uma campanha ou alguma coisa em torno do câncer de colo uterino. Eu digo, mas como vocês vão fazer? Para fazer isso só tem duas maneiras. Colposcopia não adianta, que era meia dúzia de colposcopia no Brasil inteiro que faziam isso. Tem que fazer citologia. Citologia como? Se você só tem 20 ou 30 médicos que fazem, você precisa de 6 mil, 7 mil médicos para fazer isso. Então, você tem que partir para o técnico. Que, aliás, agora tudo está partindo para o técnico.
Aí o senhor partiu. Alguém mais partiu? O senhor teve apoio nessa ideia? Foi uma coisa muito pessoal?
Não, foi mais pessoal. Apoio tive dos amigos, é tal história, o pessoal amigo, tal, conhecido, me apoiava e tal, mas não foi assim uma coisa muito exuberante, não, foi mais de amigos mesmo.
Quem eram essas pessoas? Você lembra?
Ah, lembro, é Leon Cardo, ainda está vivo, tinha outros, Roberto Silveira, que também está vivo, esse é baiano. Enfim, vários outros, muita gente boa me dava apoio. E apoio até um certo ponto, né, que você não tem condições de criar uma revolta, uma revolução da coisa. Tem que ir devagarinho e tal, tchu-tchu-tchu, com o no ouvido de um, no ouvido de outro, até conseguir. Mas a gente faz com mulher, né? Até que um dia ela diz ok.
Pessoas importantes nessa trajetória, que ainda estejam vivas, quem é que o senhor sugere que a gente vá ouvir a seguir?
Ah, sinceramente não sei. Tem pessoal lá no INCA, aquele pessoal lá do CITEC. Tem médicos lá ainda, que trabalham lá, são muito bons. Podia pegar um deles, né? E descascar. A mesma coisa que vocês estão fazendo com o bicho aí, come pouco.
Você lembra assim, algum nome para citar, não, né?
Não, não lembro. Tem que passar lá no Bitec, no Citec, e conversar com os médicos de lá. Teve um pessoal já saiu. Eram médicas, eram muito boas. Eram chefes de grupo, né? Depois de citotécnicos, os exames que eram suspeitos passavam para ela definir, né? Tem gente muito boa lá, né? É só ir lá conversar com a turma.
O senhor teria algum documento, alguma documentação que o senhor acha que pode ajudar no projeto? projeto, pode nos ajudar nesse processo de resgate da memória, da história?
Você quase não tem nada, porque é tudo papel, né? Papel.
Papel.
Você guarda durante um certo tempo, fica amarelo, aí você, ó, tu joga fora. Ainda mais o meu, fico super amarelo. Então não tem assim nada que possa mostrar assim, objetivamente.
Fotos?
Fotos. Não tem. Infelizmente não tem.
Um currículo, currículos ou do curso ou um currículo do senhor?
E meu? Muito grande, muito velho. Formado em 1950, imagina você.
Mas
nem existe mais. É dinossauro.
Algum documento do curso o senhor tem?
Olha, só verificando, eu não sei. Estou procurando em minhas tralhas velhas, etc. Se eu achar alguma coisa, eu aviso a vocês. Vocês me deixam um endereço e eu ligo para vocês. Se tiver, não sei. Deu?
Encerramos.
Deu para meia hora de sessão?
Não, mais que isso. Uma hora.
Mais.
Tomara, muito obrigado.
Agora vocês vão cortar.
Claro, vai ficar bonitinho.
Pode ficar tranquilo.
As brincadeiras vão sair.
Claro.
Muito obrigado.
Nada, eu que agradeço.